fazer aqui um barulho estranho. Boa tarde, cumprimentar a senhora Presidente, as senhoras e senhores deputados, passando também a dar aqui umas notas de forma resumida deste parecer sectorial, até porque o parecer é mais ou menos, enquadra-se mais ou menos nos moldes dos anteriores pareceres que a Comissão se pronunciou sobre o Orçamento do Estado, dizer que o que está aqui em causa é a proposta do Orçamento do Estado 24, que foi apresentada a 10 de outubro, que a discussão da generalidade desta iniciativa já está agendada para a próxima semana, para o dia 30 e 31 de outubro, e que, em relação às dotações orçamentais previstas para a entidade para a transparência, estão aqui em vários quadros reportada e bem identificada a variação que tem existido entre a comparação com o de 2023, com o de 2024. Portanto, temos aqui uma variação em relação ao Tribunal Constitucional à rubrica 04, encargos gerais do Estado, de 3,5%, em relação às orgânicas de transferência, 3,9%, o que dá um total de 3,7% a favor do Tribunal Constitucional. Em relação aos serviços integrados, uma variação de 3,9%, em relação aos serviços e fundos autónomos, 3,5%, verificando-se assim que está prevista a atribuição em 2024 da verba de 1,5 milhão para a entidade para a transparência, que é uma verba igual à verba que tinha sido atribuída para o Orçamento do Estado de 2023, pese embora este valor concreto não resulte expressamente nenhum destes mapas anexos à PPL do Governo, mas do mapa relativo ao desenvolvimento das receitas e despesas da Administração Central, o qual se encontra disponível no site da Direção-Geral do Orçamento. Em relação à análise jurídica complementar à nota técnica dos serviços, também referir aqui que a entidade para a transferência foi criada por uma lei orgânica, a 4 de 2019, e fazendo aqui um bocadinho histórico do que foi previsto nos últimos orçamentos do Estado, dizer que o orçamento do Estado para 2020 atribuiu ao Tribunal Constitucional uma verba de 1,5 também para a entidade para a transparência, para além de conceder uma verba de 315 mil euros para os fins próprios do Tribunal Constitucional destinada à instalação desta entidade. O Orçamento do Estado para 2021 atribuiu a verba de 1,815, o 2022 1,5, o de 23 1,5 também, e portanto há aqui praticamente uma verba que se mantém praticamente idêntica nos últimos orçamentos do Estado em relação à famigerada criação e instalação da entidade para a transparência. Dizer que, no entanto, a suficiência das verbas inscritas em relação ao Tribunal Constitucional, concretamente as que serão afetas à entidade para a transparência em 2024, deverá ser apurada junto do Sr. Presidente do Tribunal Constitucional e ou da Sra. Presidente da entidade para a transparência, encontrando-se a decorrer o prazo até o dia 2 de novembro para a recepção dos contributos no âmbito da apreciação pública da PPL do Governo. Dizer também que me abstenho nesta sede de manifestar a minha opinião política sobre esta proposta e, sendo concluir que também nos termos do novo regimento que não há nada a registar em relação a posições que tenham sido enviadas por parte dos senhores deputados ou dos grupos parlamentares, que a nota técnica está anexa também aqui ao parecer, neste caso ao relatório, na nova terminologia, dizer que somos a concluir que no orçamento do Tribunal Constitucional para 2024, inscrito nos encargos gerais do Estado, está prevista uma verba de 1,5 milhões para a entidade para a transparência. Como referi, este valor concreto não resulta expressamente nenhum dos mapas, mas do mapa anexo ao desenvolvimento das receitas e despesas da DGR do orçamento. Por comparação orçamentada 2023, as verbas alocadas à entidade para a transparência mantêm-se exatamente iguais. A suficiência das verbas inscritas na proposta de lei do Governo em relação ao Tribunal Constitucional, concretamente às que serão afetas à entidade para a transparência, em 2024 deverá ser aprovada junto ao Presidente do Tribunal Constitucional. E face ao exposto, somos de considerar e de entender que a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, que a presente pronúncia deve ser remetida à Comissão de Orçamento e Finanças para os efeitos legais e regimentais aplicáveis, não havendo mais nada a anexar para além destes valores e destes quadros que eu aqui identifiquei e que estão melhor explicados neste parecer setorial. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Não sei se alguém, Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Único e exclusivamente para agradecer à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa pelo excelente relatório que aqui nos apresentou e, efetivamente, está de acordo com aquilo que é o Orçamento de Estado, portanto, nada temos a opor. Mais uma vez agradecer, então, o excelente relatório. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Francisco Oliveira. Sr. Deputado.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. No mesmo sentido, as palavras do deputado Francisco, agradecer à deputada Sara o excelente relatório que apresentou. E, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais alguma? Não? Muito bem. Nesse caso, vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Considera-se aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada. O segundo ponto da ordem de trabalhos é a distribuição do projeto de lei número 946 do PCP, que limita a acumulação de subvenções e elimina regimes especiais de aposentação dos titulares de cargos políticos e equiparados. O autor do relatório é indicado que cabe ao grupo parlamentar do PS e propõe-se que, ou propomos que eventualmente se libere já sobre a solicitação dos parceiros, designadamente Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público, Ordem dos Advogados e Mecanismo Anticorrupção, que depois acaba por o relator sugerir e atrasa um bocadinho o processo. Podemos liberar já sobre isso, se acharem bem, naturalmente. Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Pois nós indicamos desde já à Sra. Deputada Isabel Moreira e concordamos inteiramente com a deliberação ou a possibilidade de deliberação já do pedido dos parceiros, esperando que sejam emitidos. É só isso.
Eles emitidos são, só que são formalmente emitidos, não materialmente emitidos. Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Por forma a ficar também formalmente dito, o PSD também concorda com a emissão dos parceiros, formulando o mesmo desejo que não haja mais uma vez a desculpa da opção política e, de facto, tenhamos parceiros que se venham a debruçar sobre as matérias concretas.
Muito bem, nesse caso não há nada a votar. Quer dizer, é preciso votar a deliberação dos... Não, pronto, também achava que... Sim, houve. Muito bem, nesse caso... O terceiro ponto tem a ver com a aprovação e votação do projeto de atualização do regulamento da Comissão, tendo em conta a nova versão do regimento da Assembleia da República. Nós temos aqui, quanto a isto, vinha propor o seguinte metodologia. O regulamento, as alterações ao regulamento elaboradas pelos serviços e que circularam, creio eu até já, não sei se não é pela segunda vez, mas a primeira vez já foi há bastante tempo, depois estabeleceu-se um prazo para receber sugestões. Recebemos sugestões do grupo parlamentar do PSD, que eu depois daria a palavra, se assim entenderem, para fazer uma apresentação. Não tendo recebido mais nenhuma sugestões, tínhamos ia propor que se votasse da seguinte forma. Votávamos as alterações, depois de uma breve apresentação, as alterações propostas pelo grupo parlamentar do PSD, que se fossem aprovadas prejudicariam as alterações desses artigos propostas pelos serviços e depois votaríamos em bloco o regulamento com essas, o projeto de regulamento com as alterações introduzidas pelos aqueles que viessem a ser aprovados do grupo parlamentar do PSD. Se fosse essa é a metodologia proposta, se quiserem outra, por exemplo, uma votação artigo a artigo, digam por favor, quer dizer, não é apenas aqui para abreviar um bocado de trabalhos, mas como eles já são curtos por natureza, podemos esticá-los um pouco, não sei, esta é esta a metodologia que propunha, não sei se estão de acordo. Sim, nesse caso, e se assim entender, Sra. Deputada Emília Cerqueira, passava-lhe a palavra para essa apresentação. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Presidente. As propostas de alteração do PSD são propostas de pormenor, que têm a ver ou com lapsos de escrita ou com lapsos no próprio texto. Por exemplo, o artigo 4º, fruto do atual regimento, falta a palavra cidadãos, que nós acrescentamos. Portanto, são sempre alterações de muito pormenor, tal como no artigo 13º, para além do ordem do dia, que havia aqui um lapso de escrita e, portanto, se corrigiu o número 1, passou a estar de acordo com o novo regimento, porque parece-nos que no texto apresentado pelos serviços tal não estava devidamente feito, passando a constar que as reuniões são marcadas pela própria Comissão ou pelo seu Presidente, como no segundo dia, no ponto número 2, acrescentámos na sua falta, são tudo alterações que apenas visam que haja uma concordância total entre o nosso regulamento e aquele que é o atual regimento. Estou a dar estes exemplos, mas o mesmo acontece com o número 3 do mesmo artigo. De resto, estamos aqui a falar de alguns acertos apenas de linguagem e voltamos a ter aqui uma alteração no 27, que tem a ver com a questão dos grupos de trabalho, de acordo com o novo regimento, com o relatório, que tem a ver com a questão do relatório, para que ficasse plasmado que os grupos de trabalho apresentam um relatório à respectiva comissão no final dos seus trabalhos ou de cada sessão legislativa, foi que vem agora nos termos do novo regimento. Basicamente são pequenos ajustes, pequenas alterações cirúrgicas, mas para que sejam de acordo com o novo regimento, não tem aqui nada de inovador, digamos assim, nem essa pretendeu ser o nosso objetivo. Portanto, espero que sejam acolhidos pelos restantes grupos parlamentares, porque apenas foi essa a intenção do grupo parlamentar do PSD, foi melhorar alguns lapsos que nos pareceu conter a proposta inicial.
Muito obrigada, Sr. Deputado Emílio Cerqueira. Eu chamava a atenção que no projeto que vem proposto são alterados os artigos 4º, 6º, 8º, 11, 12, 12A, 13, 17, 17B, 18, 20, 27 e 28 do regulamento. Do regulamento original, todos eles de acordo com a necessidade de articular corrigimento. E destes artigos vêm propostos alterações definidas e, enfim, apresentadas pelo Sr. Deputado Emílio Cerqueira, a quem agradeço, o artigo 4º, o artigo 13, o 17B, o 18 e o 27. Portanto, tanto podemos fazer aqui uma aprovação, também não são tantos artigos assim, podemos fazer uma aprovação artigo a artigo dos artigos alterados e em cada um dizer se é, aceitando ou não. É? Podemos fazer assim, nesse caso. É, muito bem. Então, nesse caso, fazemos assim. Artigo 4º, que tem uma alteração proposta pelo Grupo Parlamentar do PSD, no sentido de se incluir cidadãos, não é? E retirar a parte final. Quanto a este artigo 4º, na redação que fica então a redação constante do projeto do Parlamento do PSD, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Então, o artigo 4º, aprovado por unanimidade. Depois, relativamente ao artigo 6º, na versão única de alteração, introdução do número 2, relativamente aos coordenadores dos grupos parlamentares que integram a comissão, pergunto, tendo chegado o grande regimentalista, não sei se paramos a votação, acho que não. Quem vota contra este artigo 6º, que não tem alterações pelo grupo parlamentar do PSD, quem se abstém, quem vota a favor? Querem pedir uma interrupção? Não? Ok. Estamos a votar artigo a artigo. Artigo 8º, que tem só a redação proposta pelos serviços. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 11, também só proposta dos serviços. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 12, idem, só tem a proposta dos serviços. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 12A, também a proposta só dos serviços. Só? Não, proposta dos serviços. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 13, há uma proposta original dos serviços que tem aqui uma alteração apresentada pelo grupo parlamentar do PSD, que se calhar pergunto, já que estamos a fazer artigo a artigo, se votamos em alternativa ou se se calhar neste caso é melhor votar, sim, mas são duas, na verdade são duas, é uma alteração à alteração. Então vamos fazer assim, no artigo 3 há uma proposta do grupo parlamentar do PSD e a proposta dos serviços. Quem vota votamos primeiro a proposta de alteração do grupo parlamentar do PSD. Quem vota contra? Eu não vejo nada com estes óculos. Quem vota a favor? Não. Quem se abstém? Certo. Então foi aprovado. Quem vota a favor? É melhor fazer assim. Os remanescentes? Os remanescentes. Muito bem, obrigada. Artigo, se calhar aqui devia ter feito número 1 e número 2. Peço desculpa. É? Não, a culpa foi minha. Pus em bloco, mas devia ter posto só o número 1. Portanto, vamos repetir esta votação, está bem? Vamos repetir. Artigo 13, número 1. Proposta do grupo parlamentar do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Estamos a repetir, porque eu desagreguei o 1 e o 2. É. Tem a palavra, senhor deputado. Então, se calhar, se não visse inconveniente, não vê inconveniente do lado do PSD que nós possamos dar um tempo aqui à bancada e andar para a frente? Isso, vamos fazer isso. Ficámos com o 13 pendente. Artigo 14. Ai, não, peço desculpa, não é 14. É artigo 17. Exatamente. Artigo 17 só tem as propostas dos serviços. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Alteração ao artigo 17, número 1. Artigo 17B tem alterações, tem muitas alterações, vários números. Pergunto se vem, e tem alterações, podem ser pequenas, mas tem muitos números, propostas pelo PSD e tem também propostas, perdão, sim, propostas apresentadas por nós. Por nós. Pergunto se votamos número a número. É, mas tem coisas novas. Então, o outro tinha. Então, mas o outro tinha. O outro. Deixa-me só ver aqui uma coisa. O outro tinha 13 e este tem 19 números. Sim, mas este tinha 13 e este tem 19. Senhor deputado Emílio Cerqueira, faça.
Obrigada, Sr. Presidente. Realmente, a proposta do PSD tem a ver apenas com a correção de lapsos de escritas no dia 19, sem prejuízo exposto número 14, porque há aqui um erro nas... fizemos a renumeração. No fundo, é isso e a formatação de novo, não o conteúdo. Era só para isso ficar, porque não houve alteração no texto.
Vamos votar a proposta do artigo 17B... vamos começar por votar a proposta do artigo 17B, tal como consta do projeto do grupo parlamentar do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E, sendo assim, prejudica o artigo 17B da alteração original. Seguimos para o artigo 18. O artigo 18, que é sobre pareceres, e que tem, penso eu, só alterações de não, tem também do grupo parlamentar do PSD, mas são só alterações, tanto quanto vejo, de...
Certo. E de uma questão para que as frases, digamos assim, o singular, o plural, que está a dizer, é contar com o
certo. Muito bem, vamos então a votar o artigo 18, tal como apresentado no projeto do parlamentar do PSD, que prejudicará o outro artigo 18, se for aprovado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Prejudica o artigo 18 do projeto inicial. Depois temos artigo 20... não é o artigo 20, eu é que aqui anotei mal. É o artigo 20, sim. O artigo 20, que tem o projeto dos serviços, pergunto uma alteração ao número 1, na verdade. 20A, sim, é que desapareceu aqui. Só explicar uma coisa, é que aqui o meu... Certo, é que estava na outra página. O artigo 20A, só tem a proposta elaborada pela mesa, então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois temos o artigo 27... sobre grupos de trabalho, que tem alterações apresentadas pelo grupo parlamentar do PSD e que eu talvez fosse aqui pôr à consideração número a número. Artigo 27, número 1, que tem só um lápis de escrita, portanto é a redação dos serviços. Quem vota a favor, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 27, número 1. 27, número 2, 3, não tem alterações. E temos um novo número 4, apresentado pelos serviços. As coordenações dos grupos de trabalho são repartidas pelos grupos parlamentares. Nós temos o número 2 do artigo 29 do regimento. Quem vota contra?
Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Número 5, também apresentado apenas projeto dos serviços. Podem integrar os grupos de trabalho de deputados. Certo. Quem vota contra? Certo. Vocês têm aqui um novo número 8. Número 8. Então, os grupos de trabalho, que é o do grupo parlamentar do PSD, os grupos de trabalho apresentam um relatório à respectiva comissão no final dos trabalhos ou de cada sessão legislativa. É isto. Estamos a votar o número 8 do artigo 27 do projeto.
Posso explicar? Atualmente na proposta aparece que as conclusões dos seus trabalhos são submetidas à apreciação da comissão. No entanto, aquilo que acontece em todas as comissões e também resulta do regimento é que os grupos de trabalho apresentam um relatório à respectiva comissão no final dos seus trabalhos, pode ser no final, porque nós temos grupos de trabalho para diplomas legais, que depois apresentam aquilo que foi a súmula, digamos assim, do trabalho que desenvolveram, ou em cada sessão legislativa, quando se tratem de grupos de trabalho mais definitivos, para dar também o conhecimento ao plenário da comissão daquilo que foi o trabalho desenvolvido. Este é o espírito do artigo, à semelhança do que, aliás, acontece em todas as outras comissões.
Sra. Francisca Oliveira.
Se calhar será mais fácil. Os grupos de trabalho podem ser, por toda uma sessão legislativa, podem ser apenas para um pacote legislativo. Metadados, estou agora a lembrar-me, por exemplo, do caso dos metadados, que encerrou estes dias, e temos aqui vários membros desse grupo de trabalho, não desta comissão, mas de outra, que no final dos trabalhos, o coordenador do grupo de trabalho apresenta uma espécie de súmula de relatório à comissão respectiva sobre aquele que foi o desenvolvimento dos seus trabalhos, daquele pacote legislativo. Esse grupo de trabalho tem a duração desse trabalho que foi o mandato que lhe foi confiado. Como temos grupos de trabalho, o nosso caso aqui, por exemplo, do grupo de trabalho de registro de interesses, que é para toda a legislatura. E, no final de cada sessão legislativa, faz um relatório dizendo aquilo que foi o trabalho desenvolvido por este grupo de trabalho. Por forma que a comissão também, e é apresentado na comissão, por forma que as comissões tenham conhecimento também daquilo que aconteceu. Obviamente não é com nomes, não é com processos concretos, como é óbvio, mas dar a nota daquilo que foi o trabalho desenvolvido. Parece-me que é importante também, nesta articulação entre os diversos mecanismos que tem a Assembleia.
Mais algum comentário? Não? Nesse caso vamos votar o número 8 do artigo 27 do projeto apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, perguntando quem vota contra. Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade, prejudicando assim o número 8 do projeto inicial. E o número 9 também tem aqui uma alteração, que é, em vez de dizer com as necessárias adaptações, diz subsidiariamente. Sr. Deputado Emílio Serra.
Se calhar para ser mais fácil, precisamente, e isso aí é mesmo só uma cirúrgico, porque o novo regimento diz subsidiariamente, aplicam-se subsidiariamente aos grupos de trabalho as regras fixadas para as comissões parlamentares no 33A. Portanto, é apenas refletir no nosso regulamento aquilo que consta de regimento.
Pergunto se há algum comentário. Não. Nesse caso, quem vota contra o número 9 do artigo 27 do projeto do PSD? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade, prejudicando assim o número 9 do projeto inicial. E depois tinha aqui anotado que o 28 no projeto inicial ainda tem uma alteração que punha à votação, não do PSD, mas aqui só a inicial. 28 número 2 tem aqui uma alteração relativamente a audiências, proposta aqui por nós. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada então por unanimidade. E nesse caso vamos recuar e terminar com a votação do artigo 13, que relativa à ordem do dia, que no projeto apresentado pela mesa refere-se que cada reunião é fixada pela comissão na reunião anterior ou por iniciativa do presidente, ouvir os representantes dos grupos parlamentares. Isto é o número 1. E, tanto quanto vejo no projeto do PSD, esta parte, ouvidos os representantes dos grupos parlamentares, terá sido retirada. Por sua vez, no número 2, diz-se que a ordem do dia pode ser... Diga-se, Sra. Deputada Emília.
Sr. Presidente, desculpe. O número 1 passou ao número 2.
Certo, mas não aparece.
Aparece é um novo número 1.
Sim.
E aquilo que constava número 1 passou a 2, que é a ordem do dia, é fixada pela Comissão na reunião anterior, na sua falta por iniciativa do Presidente, ouvidos os representantes dos grupos parlamentares. Certo. Passou a número 2. O número 1 é que é novo.
Certo.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao número 1, consta do regimento que as reuniões de cada comissão parlamentar são marcadas pela própria comissão ou pelo seu presidente, sendo que a proposta do PSD, precisamente, não tem a parte inicial, porque essa tem a ver com todas as comissões, e consta as reuniões são marcadas pela própria comissão ou pelo seu presidente, que é precisamente o texto que consta do regimento da Assembleia da República. Portanto, essa é precisamente o sentido da nossa proposta. Relativamente ao número 2, de facto, o na sua falta é que foi acrescentado por nós, pela proposta do PSD. Mas é a única questão que está aqui, que não é exatamente o que consta do regimento. Portanto, e nós não nos opomos que seja retirado o na sua falta. Portanto, também não. E o texto fica como está, não havendo oposição na proposta de alteração. Relativamente ao número 3, ele também... é uma súmula daquilo que está atualmente no regimento, mas não temos qualquer oposição em que fique exatamente nos termos que consta do regimento também. Da nossa parte, nada a opor. Que assim seja. Portanto, parece-me que assim seria facilitado para todos nós, no fundo, alterarmos aqui o número 3 na nossa proposta para que ele fique exatamente igual àquilo que consta do
artigo 100 do regimento.
No artigo 100 do regimento.
O 3 é o único em que regulamenta a comissão.
É o 3. É isso. Se me permitem uma nota. Só.
Não é isso.
Não, sim, só uma nota então. Bom, o artigo 100 do regimento atual diz. Exatamente. Diz assim no número 1. As reuniões de cada comissão parlamentar são marcadas pela própria comissão ou pelo seu presidente. Eu sugiro então que o número 1 fique igual. Portanto, o nosso para ser clara e para ver se conseguimos fechar hoje a votação, para isto não vir o novo número 13 para outra reunião, por causa do prazo que temos, o número 13, o artigo 13, número 1, ficaria igual ao 100, número 1 do regimento, que reza
que é
assim: as reuniões de cada comissão parlamentar são marcadas pela própria comissão ou pelo seu presidente, que é, de facto, igual ao número 1 da proposta do PSD. Depois, número 2 do artigo 100 do regimento diz que a ordem do dia é fixada por cada comissão parlamentar ou pelo seu presidente, ouvidos os representantes dos grupos parlamentares na comissão parlamentar. E isto significa que esta número 2 do artigo 100, ficando, que será o número 2 do artigo 13, ficando igual ao regimento, não é nem exatamente a proposta do grupo parlamentar do PSD, que tem o na sua falta, a proposta dos serviços.
Mas eu propus retirar-me na sua falta.
Certo.
Foi isso que eu estava...
Certo. Okay. Ficará por consenso. Eu estou só a tentar... Pronto. Portanto, número 3 do artigo 100 do regimento. A ordem do dia só pode ser alterada, nomeadamente para a apreciação de requerimentos classificados pelos autores como urgentes, com a não oposição de todos os partidos que integram a comissão. E eu também... Para ser franca, sugeria que ficasse igual. E depois há um número 4 do artigo 100 no regimento que, assim, nos obriga a regular. Porque o artigo 4 número, do 100 diz que o regulamento da comissão estabelece o prazo para a distribuição da ordem do dia a partir do qual se considera a mesma ordem do dia estabilizada para efeitos do número anterior. E aqui vem proposto que seja até ao fim da manhã do dia anterior. E, no fundo, é verdadeiramente a única coisa inovadora que este artigo 13 passará a ter, tanto quanto vejo. E, portanto, no fundo, a minha proposta seria que o 1, 2 e 3 do artigo 13, no fundo, ficassem iguais aos do regimento, aos números 1, 2 e 3 do artigo 100, e que o número 4 tivesse, então, a referência ao final da manhã do dia anterior. Sr. Deputado Pedro Agado Alves. A única dúvida relativamente à introdução dessa nuance é se depois não vamos em alguns casos cair numa discussão em torno do que é estatutário. Bem, estatutário é os depoimentos, as imunidades, incompatibilidades, não sei se... Também é verdade, por contraposição, que o nosso volume, normalmente, de agenda para cada reunião não é muito grande fora desse, não é? E, portanto, digo eu, a hora de almoço, ou fim da manhã, melhor dito, da véspera, não serviria para todos, quer dizer, não sei, só se tivermos um parecer muito complexo, não sei, deixo à consideração, e no fundo talvez sugerisse que nós no número 4, portanto, no fundo nós só precisamos de encontrar aqui definido que seja, a data que seja, ou o dia que seja, isso é a questão substantiva, eu sugeria que nós mantivéssemos a redação do artigo 13 com o número 1, 2 e 3 iguais ao artigo 100 do regimento e que num novo número 4 se dissesse que, para efeitos do número anterior, determina-se que a ordem do dia deve incluir a apreciação e votação de requerimentos que dê entrada na mesa até ao final de... o que aqui decidirmos. Pergunto se este número 4 do artigo 13... Que vem proposto Este é novo, não é? O número 4 do artigo 13. Vamos deixar. Certo, vamos deixar. Como é que fazemos? Sim, este é novo. Ok. Então, vou pôr à votação artigo a artigo. Número a número, perdão. Número 1 do artigo 13, que ficará igual ao artigo 100 e número 1 do regimento. Imagino que não haja votos contra. Abstenções, unanimidade. Número 2 do artigo 13, que ficará igual ao número 2 do artigo 100 do regimento, que é de facto igual ao artigo do PSD, sem o na sua falta, que tem alteração relevante, e portanto voto no fundo igual ao número 2 do artigo 100. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Bom, e agora aqui no número 3, eu sugeria que o mesmo fosse igual ao número 3 do 100, que eu vou reler. A ordem do dia só pode ser alterada, nomeadamente para a precisão de requerimentos classificados pelos autores como urgentes, com a não oposição de todos os partidos que integram a comissão. Portanto, ficaria igual ao número 3 do 100.
E o nosso número 3 passaria ao número 4, a nossa proposta, nós fizemos, foi alterado foi agora.
Sim. Pronto, para facilitar, tentando, enfim, o número 3 seria igual ao número 3 do artigo 100 do regimento. E o número 4, então, poderia ser igual ao número 3 da proposta do PSD, ou dizer qualquer coisa como para efeitos do artigo do número anterior, mas enfim, isso é uma questão de logística. É uma questão de logística. Pergunto, número 3 do artigo 13, versão igual ao número 3 do artigo 100. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E um novo número 4, que seria... Que seria o equivalente ao número 3 do artigo 13 da proposta do PSD. Ou seja, a ordem do dia deve incluir a apreciação e votação de requerimentos que de entrada na mesa até o final da manhã do dia anterior ou da reunião, procedendo-se no início dessa tarde à distribuição da ordem do dia definitiva. Pergunto, mantemos esta data ou abrimos aqui uma nuance, eventualmente, pondo sexta-feira para trabalhos que não sejam estatutários? É esta a discussão substantiva que resta. Caso, vamos pôr, e para terminar, à votação um novo número 4 do artigo 13, que terá uma redação semelhante ao número 3 do artigo 13 do projeto do PSD, mas, com esta alteração semelhante, mas onde diz, em vez de dizer até ao final da manhã do dia anterior, até 48 horas antes da reunião. Portanto, 48 horas...
Antes, até
48 horas... Desculpem, úteis? O problema é os úteis. Porque, não, porque se nós rendirmos às terças, 48 horas é domingo. Portanto,
não, é sexta-feira.
Tem-se considerar assim. Não, pronto,
são
ok.
São dias corridos.
Dias. Certo. Aqui é para trás. É para trás. Aqui é dia útil para trás. 48 horas anteriores à data da reunião. Certo? Portanto, volto a dizer, é o novo número 4 do artigo 13, com a redação equivalente à do, grupo parlamentar, do projeto do grupo parlamentar do PSD, no seu número 3, mas em que o, a fim da manhã do dia anterior é substituído por 48 horas antes. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Bom, foi tudo aprovado por unanimidade. Muito bem, não tendo aqui mais diversos, e a não ser que haja alguma urgência, só nos vemos depois do orçamento. Muito bem, obrigada, senhores deputados.